Voltamos então com o CBN Campinas desta sexta-feira. Como anunciamos aqui no comecinho do programa, estamos recebendo aqui a presença do prefeito de Campinas, Jonas Donizete, a quem a gente agradece a gentileza aqui de atender a CBN Campinas. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Flávio. É quem agradeço. É impressionante aqui a audiência da CBN. Eu falo que muitas entrevistas que eu dei aqui se repercute mais até do que algumas entrevistas que eu dou a televisão. Então eu fico feliz de poder dialogar com a população de Campinas. Eu não sei porquê, quando eu fazia rádio, eu tinha uma sensação que a sexta-feira tem sempre uma audiência maior. Não sei se você também tem isso.
Sinceramente, prefeito, eu não consigo mensurar. Né? Mas que o pessoal fica aqui mais acompanhando e gosta de uma sexta-feira, todo mundo gosta, né? Então, isso é tranquilo.
Obrigado pelo convite, prazer estar aqui.
Na segunda é que é mais complicado, mas na sexta-feira o pessoal realmente gosta muito. Prefeito, vamos bater um papinho também aqui no CBN Campinas, que foi um assunto dessa semana aqui na nossa programação. Sim. A situação da região central de Campinas. Tá. A gente começou a partir, né? Coisa que pegou até todo mundo de surpresa, foi o fechamento de um ponto tradicional aqui do centro de Campinas, tá, a padaria Orly. Mas a partir dali, e até pelo que disse, a motivação do fechamento pela panificadora, um deles era a degradação da região central. Infelizmente, a gente fica aqui do lado, a gente sabe muito bem como é o Camp Shop. A gente teve, infelizmente, um assassinato aqui nas imediações da própria CBN Campinas, e bem aqui começou a briga no Camp Shop, bem em frente à padaria. E há muito tempo se fala da degradação do centro de Campinas. Pichações, o crescimento, né, das pessoas em situação de rua, o número cresceu para mais de 850 para este ano. O que pode ser feito e o que deve ser feito? Porque nessa semana a gente conversou exatamente isso com o urbanista João Veto, que é professor lá da PUC. Ele fala sobre o trabalho contínuo em administrações. O senhor está no último ano. Esse trabalho tem que continuar para as outras administrações, seja quem for, de qualquer partido, para que essa situação seja resgatada.
Bom, vamos lá então, Flávio. Eu lamento todo o fechamento de estabelecimento comercial, mas é uma coisa muito incoerente você atribuir, às vezes, a uma administração pública. No caso específico desse estabelecimento, me parece que estava com 470 ações trabalhistas, né? Houve mudanças de proprietário. E eu confesso a você, Flávio, quem mais culpou o poder público foram oposicionistas em redes sociais, né? É porque é algo que, no mundo todo, os centros urbanos, eles passam por esse processo. É uma diferenciação de comportamental da população, né? Mas vamos lá ao que a minha administração fez. Eu diria para você, sem querer me exaltar e me achar melhor do que ninguém, mas nenhum prefeito fez pelo centro que eu fiz. Primeiro, a revitalização da Glicério, né, que todo mundo falava que eu era maluco quando eu comecei a fazer o enterramento dos fios, uma obra que eu fiz no tempo certinho, um ano, abri a avenida. Hoje é uma outra avenida. Quando eu terminei a Glicério, o preço do aluguel no centro de ponto comercial subiu de 30% a 40%. Inclusive, na nota ele fala isso. O alto custo do ponto comercial, né? Então, a primeira grande melhoria que eu fiz foi a Glicério. A segunda, eu troquei toda a iluminação do centro por lâmpadas LED. Toda a iluminação. Região central, como eu fiz também em muitos pontos periféricos. A terceira, eu instalei agora, no final do ano passado, os sanitários públicos atrás da catedral. Olha que é um desafio. Aqui na rádio mesmo, eu já usei o banheiro algumas vezes, tem lá, mira direitinho, uma coisa fora do vaso. Banheiro é sempre um desafio. Imagina um banheiro público. E a gente tem mantido uma equipe permanente de limpeza, fora as câmeras que nós colocamos para aumentar a parte de segurança e um esquema especial que nós temos da Guarda Municipal fazendo a ronda no centro. Vamos à população de rua. Campinas tem uma proporção de 10 por 1 de São Paulo, né? São Paulo hoje tem 26 mil moradores de rua. O número de Campinas seria 2.600. Não dá para você comparar Campinas com Jaguariúna, com Monte Mor, com Sumaré. Você tem que comparar Campinas com cidades do igual porte. Você verá que as populações de rua dessas cidades, elas também aumentaram por causa da crise. E no meu governo, dentro do meu governo, quando eu assumi, eram 1.000 moradores de rua. Então, nós tivemos uma queda acentuada, depois tivemos um aumento, acompanhado da crise. E eu falo assim, Flávio, quem esperar de mim colocar gente em cima de caminhão para mandar embora, eu não vou fazer isso. Aliás, eu vejo alguns textos longos na internet que as pessoas falam, criticam e depois falam, não, eu sou uma pessoa humana, eu não tenho discriminação. Não é verdade. Aquelas pessoas que ali estão são seres humanos igual nós. Eu aumentei e dobrei o nosso serviço de assistência social. Abri várias casas de acolhimento. Mas é realmente, de tudo que você falou, o que eu concordo é essa questão dos moradores de rua, que de uma certa forma incomoda os comerciantes, incomoda a população local. Eu queria dizer assim, nós temos uma estrutura para lidar com isso que nenhuma outra cidade tem. Mas primeiro, que a lei me impede de tirar as pessoas à força. Segundo, que os meus valores e quem me colocou nesse cargo, que eu sei quem é, pela bênção dele, eu não posso agir diferente do que eu sou como pessoa. Então, eu não irei tratar essas pessoas com desumanidade. E não vou apoiar, você falou de eleições futuras também, e não vou apoiar quem trate com desumanidade. Se alguém, como a gente está vivendo um Brasil muito agressivo, se alguém quiser chegar na campanha e falar, vou tirar todo mundo, vou fazer, aí quem quiser pode até votar nessas pessoas. Mas é um problema muito complexo. Então eu acho que essa pequena satisfação que eu dei aqui para você mostra que nós tivemos aí uma ação efetiva, não só fala, mas ação efetiva. E também nós tivemos 19% a mais, essa foi notícia também agora recentemente, infelizmente não tão repercutida como um fechamento dessa padaria, mas teve muitos comércios que abriu. Agora, um comércio que se fecha tem várias características que são próprias daquele comércio. Eu, vindo para cá agora, passei aqui ao lado da loja São Francisco, vi a loja movimentada, bastante pessoas comprando, né? Uma loja tradicional da cidade também, como era essa padaria. Então, o que a prefeitura pode fazer em termos assim, de oferecer uma ambiência melhor no centro, nós temos feito.
O senhor falou de um fenômeno dos grandes centros, grandes cidades e a região central, né? Ficando degradada em outras cidades também. São Paulo não é diferente. Qual a experiência que o senhor tem como administrador durante estes 7 anos, entrando nesse último ano? Também a experiência como político o senhor tem? Esse é um fenômeno que não dá para reverter?
Flávio, é assim, entre esses moradores de rua, nós temos pessoas, por exemplo, que são aposentadas da prefeitura com salários altos, médicos, engenheiros, e eu quero te passar um dado aqui. A gente criou o programa Mão Amiga. Nós conseguimos pegar 120 pessoas que estavam na rua e oferecer, através do trabalho, uma restauração da dignidade. Apenas 4 voltaram para a rua, apenas 4. Mas é algo difícil, porque você pega uma pessoa que está desiludida com a família, que está desiludida com a própria vida, você tem que fazer a pessoa novamente acreditar que ela é possível ter uma nova vida, né? Só que tem histórias lindas. Infelizmente, essas histórias às vezes não são contadas. Mas eu estou falando de 100 pessoas, né? 120 para ser mais exato. Eu acho que é você continuar com esse trabalho, que é um trabalho de resgate, né? E o tecido social, né? As pessoas terem um pouco mais. Hoje os problemas emocionais, eles são muito grandes. Vou falar um pouco da saúde pública. Nós temos casos de pessoas que frequentam postos de saúde, que a pessoa vai no posto de saúde todo dia e o médico fala que a pessoa... O primeiro centro de saúde que eu visitei no São José, uma senhora chegou para mim e falou assim, prefeito, os médicos aqui são contra mim. Mas por que que eles são contra as senhoras? Porque eles não me dão remédio. Aí eu não sou médico, o doutor Carmelo estava comigo, eu falei, Carmelo, eu vou visitar aqui o centro de saúde e depois no final você... Aí no final ele falou para mim, falou, prefeito, os exames delas estão todos normais, né? Mas você percebia muito claramente que ela estava afetada psicologicamente. É por isso que eu reestruturei todos os CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, principalmente o CAPS AD, álcool e drogadição, que eu entreguei novinho ali no Parque Itália, que é para lidar com esse problema. Geralmente, essa população de rua é uma população que tem problemas com droga e com álcool por causa dessas decorrências dos problemas da vida. Então, eu não diria para você que é um problema insolúvel, Flávio, mas é um problema que, desde que a humanidade começou a estabelecer certos padrões, algumas pessoas são excluídas. E a gente tem que ter um pouco de compaixão, porque a diferença nossa deles é nenhuma. Quem sabe, se a gente tivesse passado pelos mesmos fatos, poderia ser nós e não eles, né? Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco de humanidade para lidar com essa questão.
Prefeito, o senhor falou da situação da saúde, né? Vamos bater um papo também sobre o enfrentamento das administrações municipais. Queria até conversar com o senhor também, como o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, como as administrações estão se preparando para esse enfrentamento ao coronavírus. Agora já são 8 casos aqui no país confirmados e temos agora 2 casos em transmissão local, né? Uma situação que preocupa, né, prefeito?
Eu vou primeiro falar como prefeito de Campinas, depois vou falar um pouco como presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Ao povo de Campinas, eu quero passar uma tranquilidade. Eu gravei um vídeo logo que começou com o secretário, com a Andrea Von Zuben, que é da Vigilância Epidemiológica. Campinas, Flávio, não tem uma cidade no Brasil mais preparada. Na nossa crise de dengue, nós tivemos a menor letalidade, o menor número de mortes do Brasil. O Ministério da Saúde mandou gente para cá para ver como a gente estava tratando com a dengue, para aprender aqui com os profissionais de Campinas. Febre amarela. Não morreu ninguém em Campinas de febre amarela. Foi a primeira vez que eu tive que pedir comprovante de residência, porque estava vindo gente de Guarulhos, gente lá de São Paulo, para se vacinar aqui em Campinas. Cidades muito menores tiveram mortes. Nós não tivemos. E nós temos um treinamento, uma vigilância epidemiológica muito preparada. Vamos falar um pouco do coronavírus, o que eu ouvi de especialistas. Não é uma doença tão letal, tanto que na China, com toda essa quantidade de mortes, não morreu nenhuma criança. Então, qual é o grande perigo? A transmissão é muito forte. Eu estava vendo que um dos casos que foi transmitido, a pessoa não apresentava nenhum sinal, né? Isso ainda a medicina está verificando. Mas são aqueles cuidados básicos. Lavar as mãos. A máscara protege não quem está usando a máscara. É bom as pessoas saberem disso. A máscara é para quem está com algum resfriado proteger os outros, né? E também cuidados básicos. Evitar aglomeração que não tenha ventilação. Hoje, bem de manhãzinho, eu estava fazendo o exercício. E lá o rapaz falou: olha, prefeito, eu vou abrir aqui tudo, vai ventar um pouco, mas não dá para ficar no lugar fechado. Eu falei, você tem razão. Então, evitar aglomeração e lugar fechado. Agora, eu disse no vídeo que é muito provável que Campinas tenha também, porque nós temos uma relação muito próxima com São Paulo, nós temos o aeroporto, né? Nós não temos voo direto para a Itália, mas tem muita gente que vai para a Itália via Portugal, que a gente tem voo direto aqui em Campinas. Então, os nossos postos de saúde estão orientados. Nós fizemos, Flávio, eu entrego agora, nesse sábado agora, o Centro de Saúde do Jardim Conceição, e até abril, até maio, eu entrego praticamente um centro de saúde por final de semana. E hoje eu publiquei no Diário Oficial eletrônico, até as pessoas que prestaram concurso, elas podem recorrer lá, ver se foram chamadas, 250 profissionais de saúde. Dentre esses, 85 médicos. Fora os 50 médicos residentes do programa Mais Médico Campineiro, que a gente criou e que já está sendo multiplicado para várias outras cidades. Então, eu diria assim, é bom ter cuidado, mas não aquele desespero infundamentado, né? Sem fundamentação, porque Campinas é uma cidade que tem um bom preparo nessa rede estrutural básica. Nós temos os problemas de saúde naturais que o Brasil tem, né? Muita gente recorre aqui a Campinas para ter o atendimento, e eu fiz na febre amarela, se for necessário, farei de novo agora, restringindo um atendimento à população de Campinas, né? Se for extremamente necessário, porque eu acho que saúde não tem fronteira. Quem está com um filho doente procura um auxílio, não dá para você fazer distinção porque ele mora em tal rua, em tal cidade. Eu, a minha opinião é para atender a todos. Agora, falando como presidente da Frente Nacional de Prefeitos, dia 12, semana que vem, a gente vai ter um encontro de prefeitos, um encontro geral, em Florianópolis. O prefeito Jean Loureiro vai nos receber e já está previsto o Vladimir, que é a pessoa que cuida disso no Ministério, ele é o secretário responsável por coronavírus, lá por questão de epidemias, e nós estamos aguardando a confirmação também do ministro da Saúde, o Mandetta, que estará lá conosco também, e vamos tirar uma parte apenas para o Ministério conversar com os prefeitos sobre essa questão do coronavírus.
O senhor fala também da inauguração de centros de saúde aqui na cidade de Campinas. A preocupação também com o AME, que por parte do governo do estado, está prometido para este março aqui. Tem uma situação burocrática por parte da administração, que será feita pela Santa Casa lá de Franca, se eu não me engano. AME vem em boa hora, né? Num momento como esse.
Flávio, você sabe que no meu primeiro governo eu trouxe a FATEC. O pessoal sempre dava desculpa da Unicamp. Ah, Campinas tem a Unicamp, não precisa de FATEC, que é Faculdade de Tecnologia. Eu falava, não, nós temos a Unicamp, é muito boa, mas a gente precisa também de uma FATEC. Mesma coisa a AME, Campinas não tinha uma AME. E o pessoal falava, mas Campinas, o pessoal que eu digo é do governo do estado. Ah, mas tem a Unicamp. Eu falei, não, ótimo, temos a Unicamp, que é muito boa, a gente agradece, mas nós precisamos de mais. E aí nós conseguimos a maior AME do estado. Foi um processo, é um financiamento internacional. É por isso que as pessoas precisam entender. Quando eu assumi Campinas, Campinas estava com o nome no Serasa, vamos dizer assim. Não tinha crédito na praça. Eu tive que acertar várias pendências financeiras para poder ter acesso à linha de crédito. Essa linha de crédito do programa Saúde em Ação, que fez o AME, ela é do BID internacional, foi empréstimo em dólar, será pago pelo governo do estado, agora até vai complicar um pouquinho a situação, isso, porque o dólar subiu, né? Mas quando a gente pegou também, teve uma subida do dólar, que me permitiu fazer dois centros de saúde a mais, que é o Centro de Saúde Florense, dois que eu já entreguei, e o Bassoli, que eu entrego esse ano. E a AME, o governador já confirmou comigo a agenda, será no dia 7 de abril. Nós estaremos juntos dia 7 de abril, até o final de março, todos os equipamentos internos entregues. Existia a possibilidade, Flávio, da gente começar agora em março, mas assim, sem ter todo o equipamento. Aí eu peguei e falei para o governador, falei, governador, eu prefiro, como eu tenho feito com os centros de saúde, começar com tudo pronto. Falar para a população, eu acho que a população compreende, né? 7 de abril é uma semana a mais do que seria o mês de março. A gente começa com todas as salas de cirurgias funcionando, 32 especialidades médicas, cirurgia a dia. Então, foi construído ao lado do Mário Gatti estrategicamente. Por quê? As pequenas cirurgias nós vamos passar para lá. E estamos fazendo um convênio com o governo do estado que a rede Mário Gatti vai atender as grandes cirurgias. Então, vai desafogar também as salas cirúrgicas do Mário Gatti para cirurgias de maior porte. E a gente vai ter agilidade nas cirurgias de pequeno porte, que é a maioria, cerca de 80% são cirurgias de pequeno porte. Então, a AME, mais cerca de 40 centros de saúde que nós já entregamos ou vamos entregar, eu tenho até aqui uma listinha, eu entrego... agora o Centro de Saúde Conceição, no dia 21 de março São Quirino, 28 de março Costa e Silva, 4 de abril São Cristóvão, no dia 25 de abril Jardim Aeroporto, 9 de maio Esmeraldina, que pegou fogo lá, o pessoal, nós pegamos lá um novo terreno, construímos um novo centro de saúde, dia 16 de maio eu entrego São José e no dia 23 de maio eu entrego Lisa. E ainda no meu mandato, eu entrego Bassoli, São Vicente, Campina Grande, Sírios, Cosmos, Santo Odila, CAPS Castelo Branco e o Pronto-Socorro Metropolitano.
E a pergunta é exatamente dele, se daria tempo para entregar o Pronto-Socorro
Metropolitano. Entrego o Pronto-Socorro Metropolitano. Nós tivemos um pequeno problema administrativo, teve uma reunião essa semana, o Vanderlei Almeida, junto com o vereador lá do bairro, o vereador Zé Carlos, e com a empresa que está tocando a obra. A obra está muito avançada, é aquele terreno grande que tem ali na Avenida João Paulo II. É uma das grandes obras que a gente está entregando e que eu vou tentar, junto com o prefeito de Sumaré e Hortolândia, porque ali a gente, nos outros lugares, a gente atende metade de gente de fora. Ali, às vezes, chega a 60%. Então, eu estou chamando o prefeito de Hortolândia, Ângelo Perugini, prefeito da Alben de Sumaré, que já sinalizaram positivamente, para eles ajudarem um pouco no custeio, para a gente fazer ali uma tríplice fronteira, atender a Vila Padre Anchieta, Aparecidinha, e também essa região das cidades que são lindeiras com Campinas.
Prefeito Jonas Donizete, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas e essa gentileza de atender a CBN, os esclarecimentos sendo dados aqui no CBN Campinas. Muito obrigado, prefeito.
Eu é que agradeço, hoje só administrativo, falando nada de política. É bom assim, melhor assim.
Do jeito que está, a gente ainda vai ter bastante assunto.
Eu sei disso.
Vai ter bastante assunto.
Falei.
Muito obrigado.
Eu é que agradeço, é sempre um prazer falar com a população. Nos dias de hoje, eu tenho dito que o mais difícil é você se comunicar. Então, quando a gente tem oportunidade, mesmo com perguntas assim, que a gente percebe que são perguntas da preocupação da população, mas eu não tenho problema em tocar em qualquer tipo de assunto. O importante é a gente sempre lidar com a verdade da informação, porque daí cada pessoa, cada ouvinte da CBN é inteligente o suficiente para fazer aí o seu próprio julgamento. Um grande abraço, muito obrigado.
Ainda bem que o senhor me trouxe bananas aqui. Que essa semana foi bem complicada.